vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Agora são 8 horas e 24 minutos, o Magnus de Souza está conosco nessa manhã. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Bom dia, Baggio, bom dia, Francione, bom dia aos ouvintes.
Pois é, nós temos aqui as perguntas, inclusive chegou já aqui uma pergunta também pelo nosso WhatsApp, nós já vamos fazer. A Ana Cláudia está perguntando aqui: olá, professor, geralmente qual horário que tem menos movimento na academia para eu frequentar?
Boa pergunta, Ana. Geralmente, Ana, aí é entre 11 horas, meio-dia, né, até umas 4 horas da tarde, esse é um horário de não muito movimento, né? Claro que tem uma questão assim, Ana Cláudia, segunda-feira é um dia mais procurado, né? Isso acontece na sexta-feira, é menos movimentado ainda. Então, geralmente, né, as academias nesses horários aí, entre 11 horas e 16, é um horário de pouco movimento, ou de menor movimento, posso dizer. Então, se você quiser buscar um horário que tem menor movimento, seria esse.
Bom, o ouvinte mandou aqui uma pergunta no WhatsApp, Magnus, dizendo o seguinte: eu gostaria de saber, do Magnus, eu corro na segunda-feira, jogo bola na quarta e no sábado, só esses dias praticando o exercício tá bom, Magnus? Ou preciso fazer mais alguma coisa para melhorar ou só com esses exercícios? O futebol duas vezes por semana e a corrida uma vez por semana está bom para a saúde?
Caro ouvinte, para a saúde tá ótimo, né? Cê, mesmo assim, a Organização Mundial da Saúde diz o quê, né? Você tem que praticar três vezes por semana atividade física, mas ela tem uma questão chamada intensidade, que ela vai dizer se é mais intenso ou menos intenso. Então, o que acontece? Exercício de menor intensidade, como caminhada, ela passa a ter uma frequência semanal maior. No seu caso, que é futebol, que é uma intensidade mais alta de exercício, então três vezes semana, duas vezes semana de futebol com uma caminhada, você pode ser considerado uma pessoa ativa fisicamente e que seu estado de saúde com certeza é melhor do que uma pessoa sedentária. Então, meus parabéns, continue levando isso para frente, tá? Só não esqueça de fazer um alongamento aí, tá? Antes do exercício e depois para prevenir lesão, mas meus parabéns, continue firme e forte.
Ouvinte pergunta aqui, Magnus: professor, bom dia, caminhar é melhor que musculação para quem quer emagrecer?
Não quer dizer que é melhor, tá, ouvinte? É ruim esse negócio de falar melhor, porque sempre que eu falo que um é melhor, o outro parece ser pior, tá? Não. São duas atividades totalmente diferentes, certo? Uma predominância aeróbica, outra anaeróbica. As duas têm finalidades específicas, tá? Mas as duas são utilizadas para o emagrecimento. Eu sugiro que faça ambas, certo? Agora, se você não conseguir, por questão financeira, de frequentar uma academia que tenha musculação, faça a caminhada. Agora, se você tem condição de fazer os dois, a caminhada e a musculação, faça os dois, que é mais indicado, certo? São exercício aeróbico. Por mais que, às vezes, até na própria, quem procura academia, dentro da musculação tem uma parte aeróbica que é utilizada ou em esteira, ou em elíptico, ou em bicicleta, para que possa aumentar o sistema cardiorrespiratório e melhorá-lo, né? E ativá-lo. Então, sempre é bom combinar. Se eu falar que a caminhada é melhor que a musculação, ou a musculação é melhor que a caminhada, tô incorrendo erro e também usa dessa estratégia. Então, faça os dois que é mais indicado.
Uma outra pergunta aqui da França diz assim: Magnus, meu condicionamento físico é péssimo. Eu não tenho resistência nenhuma e queria fazer uma viagem de excursão que tem bastante trilhas com caminhadas, que precisa de atestado médico para se inscrever. Será que eu consigo melhorar o meu condicionamento, físico até metade de julho?
Ouvinte, isso que você está relatando aqui sobre atestado médico, né, tem se tornado mais comum do que eu tenho imaginado. Eu tenho recebido já alguns clientes também com o mesmo preocupação que você, né? Que algumas atividades, alguns lugares exigem bastante do condicionamento físico, e já conheço alguns lugares que tem até paramédicos, né, apostos, porque geralmente, principalmente pessoas mais idosas que tem que subir escada ou que tem que fazer uma trilha muito longe, fica inviável e não tem como ter um meio de locomoção a não ser caminhando. Ouvinte, vamos lá assim, ó. Até julho, metade de julho, com certeza você vai melhorar. O que eu não posso prometer para você é que até julho você vai estar no ápice da sua condição física ou vai estar plenamente bem condicionada. O que você vai acontecer é uma pequena evolução gradativa, que ela tem que ser respeitada, essa adaptação. Não posso prometer para você que, de repente, num teste de esteira, o cardiologista vai verificar e ele vai chegar e vai falar para você: olha, você está liberada, porque você está bem fisicamente para você poder fazer sua viagem. O que ele vai atestar é se a sua condição cardíaca permite que você faça um esforço a qual você não vai acarretar nenhum problema. Então é importante assim, que sempre que você quiser uma preparação física, precisa um período maior do que 3 meses pelo menos, né? Porque a gente usa aí 10, 12 semanas apenas para adaptação ao exercício. Então quem busca, às vezes acontece o pessoal que vai fazer concurso público, passa na prova e depois tem uma prova física, né? Aí eles esperam o resultado da prova teórica para poder depois se preparar condicionamento para fazer a prova física. Sugiro, vá gradativamente fazendo a preparação física antes até da teórica. Eu sei que é uma questão de tempo, mas tem que levar as duas conjunto. Então, caro ouvinte, sugiro que você comece imediatamente seu condicionamento, procure um profissional da área para que possa lhe prescrever e acompanhar o exercício físico para que você melhore o condicionamento físico. Agende sua consulta ao médico e faça uma boa viagem. Claro que sem exageros, mas melhorar você vai. Eu só não posso prometer que você vai estar no seu ápice do condicionamento físico.
Muito bem, agora são 8 horas e 29 minutos. Tem mais uma pergunta aqui. Professor, eu estou fazendo uma dieta e os treinos de uma blogueira que sigo no Instagram, que já perdeu 8 quilos. Mas eu não estou conseguindo fazer 2 exercícios que ela mostra como faz, que um é chamado burp e flexão de braço. Aí eu queria saber se devo fazer o que eu aguentar ou teria outro exercício para substituir.
Ouvinte, eu tenho receio, tá, com relação a seguir uma preparação física de uma outra pessoa, tá? E pegar, a gente chama isso de Ctrl-C, Ctrl-V, né? É copiar e colar. Então, de você replicar uma atividade de uma pessoa que teve sucesso. Eu quero fazer um alerta aqui à população, justamente com relação a quem, os seguidores de Instagram e blogueiras, youtubers, né? Que vêm demonstrando exercícios. Esse final de semana eu estive conversando com alguns colegas e a gente vem percebendo o quê? Cada vez mais os exercícios apresentados nas redes sociais, nos canais de comunicação, eles estão mais intensos. Para promover uma resposta rápida do organismo e para promover o quê? Um benefício, seja lá emagrecimento, seja lá hipertrofia. Quando isso é muito intenso, acaba até tendo alguns exercícios mirabolantes lá. Que é de ficar com as pernas para cima, fazer abdominal, subir nos aparelhos, tem umas coisas assim até questionáveis. Então o que acontece? O sensacionalismo que isso causa, parece que tem que se fazer aquilo ou daquela forma para ter resultado. E outra coisa, ele não respeita uma individualidade biológica, que é um princípio do treinamento, de que cada pessoa ou cada ser humano é diferente. E isso deve ser respeitado. E os níveis de condicionamento também são diferentes. Então o que acontece? Se deu certo para ela, você não entende o que ela teve de trás da jornada até conseguir o resultado que ela teve. Então isso tem que ser respeitado. E você pode ser que seja diferente, caro ouvinte. Então o que acontece? Adaptar os exercícios ou começá-los gradativamente é super importante. Então você está pegando um treinamento que você não está conseguindo realizar porque ela já está num nível de condicionamento que esteja talvez superior ao seu. E que para ela deu certo não significa que para você vai funcionar. Então eu sugiro que você, primeira coisa, se você quer realmente fazer a programação, procure um professor de educação física bacharel que tem especialização em treinamento esportivo. E contrate o aconselhamento ou peça um aconselhamento do que pode ser feito e não pode ser feito. Se eu falar assim, ó, siga o que ela está fazendo numa menor intensidade, eu não sei como é que está o resto dos exercícios e seu condicionamento. Agora, se eu falar assim, não, substitua, então eu não tenho noção nenhuma de como está o treinamento. Por mais que você me mande os vídeos ou a informação de como que ela está executando os exercícios, é muito difícil porque eu não te conheço o suficiente para poder prescrever ou substituir qualquer exercício. Como profissional, a primeira coisa, eu preciso conhecer você. É o princípio do treinamento. Então, eu sugiro que você contrate um professor, certo? Ou vá a alguma academia que tenha professor experiente nessa área para que te acompanhe. Aí sim. Se você quiser tentar seguir, siga, mas faça as adaptações que o professor lhe indicar. Aí você vai ter sucesso sem se machucar.
Pois é, e nós temos aqui uma pergunta de uma outra ouvinte, Magnus. Ela diz que tem 52 anos, ela caminha 2 vezes por semana durante 1 hora e ela dança no final de semana, mas ela dança a tarde toda no final de semana, deve ser no domingo aí, né? No sábado, sei lá. Então, sinal que faz muita atividade.
Meus parabéns. E aí todo mundo fica pensando, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que fazer caminhada. Tá aí um exemplo tranquilo, fácil, que eu acredito, ouvintes, que você tá se divertindo no final de semana. Você também é bem condicionado fisicamente, não se preocupe com isso. Enquanto as pessoas estão falando assim, eu sofro para fazer exercício, eu falo, eu me divirto para me exercitar. A dança é excelente, certo? Espero que continue até muitos anos para frente aí, e meus parabéns pela sua iniciativa e persistência. Com certeza você está sendo exemplo para muitas pessoas aí que estão no sofá sem fazer nada, comendo e dormindo.
E com 52 anos é algo excelente, né, Magnus?
Com certeza. Ah, mas eu queria aproveitar também para frisar, semana passada aconteceu um episódio que eu comentei com os ouvintes sobre focar no treinamento, né? Você ficar em silêncio e se concentrar no que você está fazendo. Eu cheguei na academia e ninguém me cumprimentou, rapaz. Eles falaram que estavam com greve de silêncio porque eu comentei aqui na área. Então, tá, seguinte, meus alunos e os ouvintes, tá? Eu digo, pode conversar, mas tem que ter foco no treinamento, tá?
Tá certo. Magnus, muito obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço, um abraço, até semana que vem.